saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor, por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor.
Bom dia a todos os amigos que estão me escutando, a todos os irmãos. Quem fala aqui é o pastor André Paigli, da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Eu queria compartilhar com todos nesta manhã um texto do Evangelho extraído de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Se o amigo tem uma Bíblia aí por perto, pode abrir no texto e acompanhar. Diz assim: E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns homens que falavam com Jesus acerca dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vocês pensam que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tal tragédia? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Caros amigos e irmãos, eu devo confessar que eu nunca pensei que ao longo da minha vida eu experimentaria uma situação tão dramática. Na verdade, até semana passada eu conversava com um amigo meu, eu jamais imaginei que chegaríamos ao ponto em que estamos. É uma situação nova para todos nós, na qual a incerteza do que irá acontecer produz ansiedade em nossos corações. Nessa hora, como remédio para o coração ansioso, tentamos elaborar respostas teológicas que expliquem a dura realidade que nos acomete. No texto do Evangelho que acabamos de ler, ocorreram dois fatos trágicos, duas tragédias. Eu não sei se o amigo percebeu. Na primeira delas, Pilatos mistura o sangue humano, homens galileus que ele, Pilatos, matou, ao sangue de sacrifícios. E na segunda tragédia, uma torre cai, matando 18 pessoas, a Torre de Siloé. Diante dessas tragédias, a interpretação teológica dada certamente pelos fariseus foi a seguinte: as vítimas dessas tragédias eram mais pecadoras do que nós, por isso a tragédia recaiu sobre elas. Jesus afasta de imediato tal interpretação, dizendo: cuidem do pecado de vocês, arrependam-se, cuidem da vida de vocês. O que Jesus está, portanto, convidando é que não se coloque o foco na interpretação do porquê da tragédia, mas que o foco seja colocado sobre o que faremos com a nossa vida, com os nossos pecados, diante da tragédia. É esse o convite que o Evangelho nos faz nessa manhã de domingo. Ao invés de gastarmos nossas energias discutindo a origem do mal, enfrentemos o mal. Que pecados eu e você nós devemos abandonar? Que pecados devem ser alvo do nosso arrependimento para que enfrentemos essa crise a contento? Esse deve ser o nosso foco. Em primeiro lugar, eu diria, nós devemos trocar o pecado do individualismo pela bênção da solidariedade. Nessa época, cuidemos de nossa vida em primeiro lugar, para podermos cuidar da vida dos nossos familiares. Mas tenhamos olhos abertos para as oportunidades que teremos de ajudar pessoas próximas, idosos que vivem sozinhos, trabalhadores informais, extremamente dependentes de uma renda diária, gente desempregada que não poderá sair de casa para ganhar alguns trocados, gente que não tem condições de adquirir material de higiene. Enfim, muitas serão as oportunidades que nos serão dadas de ajudarmos pessoas mais vulneráveis. Não deixe de fazer aquilo que lhe é possível, meu irmão. Mas cuidado, é claro, sem esquecer de seguir rigorosamente as orientações científicas de higiene. Tiago, em sua carta acerca da solidariedade, nos lembra: A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, verso 27. Mas, em segundo lugar, nós devemos trocar o pecado da autonomia humana pela bênção de sermos dependentes de Deus. Essa é uma hora de muitos discursos, de muitas falas, de muitas opiniões de como faríamos se o poder de decisão nos pertencesse. Continuemos com os nossos discursos. Tomemos atitudes responsáveis que possam auxiliar o próximo, mas não esqueçamos de orar. Devemos agir, mas não devemos esquecer de orar. Cuidemos de orar. Uma oração cheia de amor e fé. Nós não nos bastamos. Precisamos do revestimento do Espírito Santo para nos encorajar nessa luta. Devemos cuidar de orar para que não venhamos a sucumbir. Devemos orar clamando para que Deus nos fortaleça em todos os sentidos, orar pelas equipes de saúde, orar para que Deus nos use como instrumento de bênção para os outros, orar pelas autoridades, agradecer a Deus pelas boas notícias que começam a chegar da China, orar para que essa crise acabe e que os cientistas descubram uma vacina. Agir como o apóstolo Paulo nos orienta em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em terceiro e último lugar, nós devemos tomar a atitude de trocar os pensamentos ruins por pensamentos que edifiquem. Nesses dias de quarentena, quando somos bombardeados por uma quantidade enorme de notícias, cuidemos para que a multidão de informações que se aloja em nossa mente não produzam desânimo e pessimismo. Pensemos de modo realista, mas sempre marcados pela esperança que os dias melhores chegarão. Eu creio nisso. Pensamentos de esperança são fundamentais para continuarmos a luta com coragem e sem desanimar, acreditando que dentro em breve o sol irá raiar. Como fala Jeremias em Lamentações 3:26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Portanto, preencha a sua mente cada vez mais com pensamentos que possam edificar e alimentar a esperança. Amados irmãos, nesse momento nós devemos orar dizendo: ó Deus, nos fortalece nesse momento tão difícil. Não nos deixe fechar os olhos para o próximo que podemos auxiliar. Livra-nos das garras do pessimismo paralisante. Não permita que a esperança acabe em nosso coração. Nos faz andar em unidade, como corpo bem ajustado. Ilumina os cientistas na descoberta de uma vacina. Não permita que deixemos de lado as recomendações dadas pela ciência. Ó Deus, não permita que esqueçamos as lições que serão aprendidas nessa crise. Vem nos fortalecer, vem nos revestir com o teu espírito para que não venhamos a sucumbir. Nos anima, nos fortalece, precisamos de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu encerro, portanto, desejando a todos os irmãos um feliz domingo. Continuemos alertas em amor para ajudar os outros e cuidar da nossa família e cuidar de nós mesmos. Estejamos em constante oração. Um bom domingo é um desejo sincero do meu coração. Que Deus abençoe a todos.
dele mais ninguém. Ah, Deus, seja um louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.